Isso é quase impossível sem a graça do Espírito Santo. Crer que Deus está satisfeito conosco quando nós sabemos muito bem que nós não fazemos tudo certo. Então é aí que entra a fé. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E isto é exatamente o que Deus quer que você faça. Mas o assunto sobre o qual vou falar hoje nos próximos dias, se você realmente não tiver isso como base em sua vida, fica realmente muito difícil desfrutar sua vida. Eu quero falar com você sobre o dom gratuito da justiça que chega até nós por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, justiça significa que você foi justificado com Deus, não é? Na maneira bíblica de enxergar a justiça, não se trata de fazer tudo certo. É sobre saber quem você é em Cristo que veio e fez tudo certo por nós. E se colocarmos nossa fé nele, então Deus, porque Ele quer isso, sabe? Nos enxerga e nos vê como corretos com Ele. Então, até você saber que foi acertado com Deus, você sofre muita culpa, condenação e geralmente vive debaixo da lei, tentando fazer tudo certo, e isso pode realmente te desgastar. Fiquei muitos anos assim, com certeza muitos de vocês também. Então, a Bíblia realmente diz em Isaías 61 que temos um manto de justiça, que é uma cobertura. Ele diz, e eu me alegrarei grandemente no Senhor, a minha alma exultará em meu Deus. Veja a alegria dele e ele vai te dizer o porquê. Porque Deus me revestiu com as vestes da salvação, Deus me cobriu com o manto da justiça. Eu amo isso. Vamos pensar nisso novamente. Eu me alegrarei grandemente e a minha alma exultará no meu Deus, porque Ele me salvou e me tornou reconciliado com Ele. A palavra salvação significa ser liberto do pecado, mas também significa ser preservado do mal, da ruína ou da perda. E sabe, quanto mais cremos no que Deus diz, quanto mais confiamos nele, mais fácil a vida fica. Claro, tenho feito isso por um longo tempo. Eu comecei, como a maioria das pessoas, tentando confiar em Deus, mas não realmente confiando nele. Na maioria das vezes, confiava um pouco em Deus, mas eu tinha um plano backup, sabe, caso Deus não aparecesse. E em certas coisas, como nas finanças, o dinheiro era muito difícil para mim, porque eu nunca tive ninguém para cuidar de mim quando eu era mais jovem e porque eu tinha sido abusada sexualmente na minha infância. Eu me sentia muito mal comigo mesma, antes mesmo de começar um relacionamento com Deus. Então, eu tive muita dificuldade em realmente receber a revelação de que eu era a justiça de Deus em Cristo. E assim, mas então, este manto é uma cobertura. E quero que você ouça isso. É impossível derrotar o diabo, a menos que você saiba quem você é em Cristo. E você vai me ouvir dizer isso muito em Cristo, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E quando nós cremos em Jesus, por incrível que pareça, Deus nos considera como estando em Cristo e Cristo estando em nós. E assim diz que quando ele morreu, você morreu. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou. Então, tudo aquilo que Jesus passou e fez é colocado em nosso crédito por causa da nossa fé nele. E que mudança o Novo Testamento foi em relação ao Antigo, porque eles tinham que tentar seguir todas as leis que iam aumentando e ficando cada vez mais exigentes. Ouvi falar que os 10 mandamentos se transformaram em mais de 2.000 leis ou algo assim, depois que acabaram de analisá-los. A Bíblia diz que a razão pela qual Deus deu a lei foi para mostrar que ninguém conseguiria segui-la. E assim eles saberiam que precisavam de ajuda de um Salvador. E então, claro, Jesus veio, mas muitas pessoas ainda não queriam acreditar nele. E Paulo, o apóstolo Paulo, orou. Eu acho que está lá em Filipenses 3, 9. Eu oro para que eu seja encontrado nele, não tendo uma justiça própria que vem através das obras da lei, mas a justiça que somente ele pode dar, que vem através da fé em Jesus Cristo. Quantos preferem ter isso como um dom do que ficar a vida toda tentando merecer? Eu prefiro. E então, em Efésios 6, 10 a 18, é o que você gostaria de ler se quisesse entender todo o conceito aqui. Mas fala sobre a armadura que Deus nos deu, e isso é um dom de Deus que nos protege do nosso inimigo, mas temos que vesti-la. E isso é algo no reino espiritual. Não é como se você pegasse uma peça natural de armadura e a colocasse em seu corpo, mas é no que você acredita. Em Efésios 6, 11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir aos esquemas do diabo. Veja, ele é um golpista e é um manipulador, ele é um malandro, um mentiroso, e ele pode até vir como um anjo de luz, ele sabe citar as escrituras, e nossa defesa contra ele é conhecer a palavra de Deus e assim então aplicá-la quando precisarmos. E claro, sabendo quem nós somos em Cristo. É impossível derrotar o diabo sem isso. E essa peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça cobre o seu coração. Então, em seu coração, você precisa saber que Deus te ama, que Deus nunca vai te amar mais do que ele te ama nesse exato momento, não importa o quanto seu comportamento melhore no futuro, o que vai acontecer, mas você não pode comprar o amor de Deus com bom comportamento. E eu gosto de dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E queremos e fazemos um esforço para fazer o que é certo por causa do que ele fez por nós, não para obrigá-lo a fazer algo por nós. Então precisamos sempre. Estou me esforçando diariamente porque Deus me ama e sou muito grata pelo que ele fez por mim, mas quando cometemos erros, a boa notícia é que se admitirmos nossos erros, o perdão dele já está lá, ele já pagou por todos os nossos pecados. Então você pode dizer que o perdão já está no banco. Tudo o que temos que fazer é receber esse perdão de Deus. E quando você recebe o perdão, então a culpa vai embora. Ele levou o nosso pecado e nossa culpa, e falaremos mais sobre isso depois. Pois não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes cósmicos da presente escuridão, contra as forças espirituais do maligno nos lugares celestiais. Então, seria tão bom se as pessoas soubessem disso, que nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo. Não é nem contra o governo, é contra o diabo. E agora, o diabo trabalha através das pessoas. Trabalha através dos governos, através das nações. Então, nós temos que estar atentos e precisamos ter discernimento. Sabe, eu oro. Muito raramente passa um dia que eu não ore para que Deus me dê grande discernimento e discernimento de espírito. Isso é para que você possa, quando estiver perto de alguém, possa dizer se são maus ou se são bons. E às vezes nem sempre dá para entender isso. É como se soubéssemos que algo está errado, mas você não sabe o que é. E não queremos ser críticos nem julgadores, sabe? Então, às vezes, ficamos perto das pessoas por mais tempo do que deveríamos, mas eu diria pelo menos isso. Devemos acreditar no melhor das pessoas, mas quando você tem essa cautela, algo não está certo aqui. Pelo menos é melhor você abrir os olhos um pouco mais e fazer um pouco mais de oração e realmente observar e orar para que não seja levado por uma pessoa que seja má. E eu não tenho tudo escrito aqui, mas em Efésios 6 fala sobre apertar o cinto da verdade quando estamos em provações. Gosto disso. É como, ok, você conhece a palavra, mas quando entra em um momento difícil, quando entra numa provação ou tribulação, você precisa apertar isso, precisa acreditar ainda mais, porque, sabe, a tentação é você pensar, isso nunca vai acontecer. E às vezes Deus não é tão rápido quanto gostaríamos que ele fosse. Se você já notou, ele toma o seu tempo para fazer as coisas. Em Marcos capítulo 11 diz que quando oramos, nós vamos receber o que nós pedimos, mas não diz quando. Agora, é claro, não vamos receber nada do que pedimos se não for a vontade de Deus, ou se for, às vezes, algo que pedimos é a vontade de Deus, mas simplesmente estamos no momento errado. É como se você tivesse algo em seu coração que realmente sente que deveria fazer ou que Deus disse que vai fazer por você, sabe? Olhe para Abraão, tudo aconteceu 20 anos depois da promessa. Parte disso foi culpa dele, porque ele se envolveu e tentou resolver tudo com as próprias mãos, mas Davi, o rei Davi, foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. José estava 13 anos à frente do sonho dele antes mesmo de vê-lo acontecer. E então, é durante esse tempo intermediário, sabe, ficamos animados quando sentimos que Deus nos mostrou algo que ele vai fazer. E claro, quando sabemos que vai acontecer, é empolgante, mas temos também que passar pelo meio. E essa é a parte onde a maioria se perde, no meio, quando parece que nada está acontecendo e você começa a ficar muito cansado de esperar. E então, quando você fica numa posição enfraquecida, é quando o diabo ama atacar. Neste último fim de semana, eu ensinei uma mensagem chamada O Diabo é Real, porque muita gente hoje em dia decidiu que ele não é real. E agora eu não sei quem você acha que fica te irritando o tempo todo, mas acredite em mim, o diabo, ele é real. E nós também vimos e lemos Lucas 4, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso parece uma coisa estranha, porque no mundo o Espírito Santo ele mandaria. Agora, o Espírito Santo tinha acabado de descer sobre Jesus e logo em seguida ele o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não comeu nada por 40 dias, e a Bíblia diz que quando os 40 dias terminaram e ele estava com fome, então o diabo começou a mentir para ele e a atacá-lo. E assim, uma das coisas que precisamos ter em mente é que você faz um favor a si mesmo se não se deixar cansar demais. Porque se forçar e forçar até que esteja exausto, esse é um momento muito bom para o inimigo te atacar. Você tem que ter muito cuidado quando você tem várias coisas acontecendo com você, ter um cuidado especial para vigiar contra o seu inimigo. Se alguém feriu seus sentimentos e você está ferido, tem que ter muito cuidado nesta hora. Esse é o momento para uma oraçãozinha extra. E então ele fala sobre apertar o cinto da verdade e depois vestir a couraça da justiça e usar as sandálias da paz. Isso significa que, mesmo na provação mais difícil, você permanece em paz. Quanto mais permanecemos no descanso de Deus, mais felizes seremos. Acho que às vezes você gasta alguns anos tentando fazer as coisas sozinho, sabe? Até você finalmente se esgotar e perceber que, sim, você faz o que pode fazer, mas tem muitas coisas que não podemos fazer. E essa é a parte onde precisamos dizer bem, Deus, se você não fizer isso nunca será feito. Me esforcei muito para me mudar e fazer de mim o que a Bíblia parece dizer que devemos ser. E finalmente eu disse: é isso aí, Deus. Se você quer que eu seja diferente do que sou, vai ter que fazer algo porque estou cansada de tentar mudar a mim mesma. E assim, permaneça em paz, ponha o capacete da salvação. Isso significa aprender a pensar com a mente de Cristo, com a mente do Espírito Santo, não com a mente humana que todos nós temos, a mente da carne. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa. E depois fala sobre empunhar a espada de dois gumes. Temos a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, mas a hora de sacá-la e usá-la é quando o diabo está atrás de você. Isso, sabe, sentar na igreja, ouvir e sublinhar tudo em sua Bíblia é ótimo, mas tem que usar isso quando o inimigo vem atrás de você. Em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Qual foi a arma que ele usou todas as vezes? E ele apenas disse: está escrito. E citava a escritura e era o fim da discussão. E então, aqui nos diz para cobrir tudo com a oração. Agora, o que é a justiça e quem é o justo? Veja bem, a justiça é definida como estar certo, que é o oposto de estar errado. E eu não sei você, mas eu não gosto de me sentir errado comigo mesma. Eu não gosto de sentir que eu fiz alguma coisa errada. Eu não gosto de achar que alguém pensa que eu fiz algo errado. Todos nós queremos nos sentir certos e bem, sentir que estamos agradando a Deus. Eu amo aquela escritura que diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ele disse isso duas vezes no Novo Testamento, e devemos trazer isso para o lado pessoal e acreditar que Deus fala isso sobre nós também. Isso é quase impossível sem a graça do Espírito Santo. Crer que Deus está satisfeito conosco, quando nós sabemos muito bem que nós não fazemos tudo certo. Então é aí que entra a fé. E diz: bem, eu creio nisso porque você me disse para crer e porque é uma promessa em sua palavra. E então isso é figuradamente o uso do poder e da autoridade com Deus. Então, saber quem você é em Cristo te dá poder e autoridade sobre o inimigo. Sem isso, você não tem nada, se sente mal consigo e o diabo vai passar por cima de você. Ele vai te atropelar. E acredite em mim, ele vai tentar fazer você se sentir mal consigo mesmo. Duas das tentações que Satanás trouxe sobre Jesus naquele momento no deserto foram ataques à identidade dele. Bem, se você é o filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Então, na verdade, foram duas tentações. Uma era tentar provar quem ele era e a outra obrigá-lo a se mover independente de Deus. Não espere em Deus. Se tiver com fome, faça você mesmo. Faça você mesmo. E a outra foi que ele disse: se você se curvar e me adorar uma vez, apenas uma, a mentira do só uma vez. Eu odeio isso. Eu odeio. Bem, é só uma coisinha. Eu não gosto disso, eu não gosto do todo mundo faz isso. Temos que ter muito cuidado com essas três coisas. O mundo inteiro pode fazer, mas não significa que é certo que você faça. Mas o diabo disse a ele: eu te darei. Ele o levou a um lugar alto para que pudesse ver todas as coisas do mundo. E disse: se você se curvar a mim só uma vez, eu te darei todos os reinos. Porque tudo isso foi entregue a mim e posso dar a quem eu quiser. Quem entregou isso para ele? Não foi Deus, foi Adão. Quando Adão desobedeceu, Adão e Eva, quando desobedeceram, deram a ele a autoridade, o poder que Deus tinha dado a eles. Jesus nos redimiu, significa que ele nos comprou de volta do inimigo, e assim ele restaurou essa autoridade e poder para nós. Em Lucas 10, 19, a Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Eu amo isso. Não diz que o diabo tem autoridade. Ele tem poder. E precisamos respeitar isso. Nunca faça piada sobre o diabo, porque ele não é engraçado. E se você olhar para ele de uma maneira leve, essa é uma boa maneira de abrir uma porta. Assim você respeita seu poder, mas sabendo que ele não tem autoridade para usá-lo. E assim você assume a autoridade e pode fazer isso em nome de Jesus. E então, isso denota liberdade. E isso significa ser justo. E eu amo isso, porque quando somos justificados, o que fomos em Cristo, significa que somos justos como se nunca tivéssemos pecado. E você tem que pensar bastante nisso para que se enraize, sabe? Recebemos muitas informações. A informação está em toda parte. Você pode assistir 12 sermões em um dia, se você souber procurar as coisas certas. Mas a informação tem que se tornar uma revelação antes que ela realmente te faça algum bem. É por isso que às vezes precisamos ficar em algo por longo tempo. Eu me sentia tão mal comigo mesma que, na verdade, receber a revelação sobre o fato de que Deus me amava Foi muito desafiador. Eu tive que meditar e pensar sobre o fato de Deus me amar por mais de um ano, sabe? Antes que aquilo se enraizasse. E uma vez que você recebe essa revelação, ninguém mais pode tirá-la de você. Não tem nenhum problema que venha em seu caminho, não há nada que aconteça que vá te levar a dizer: bem, Deus, você não me ama? Se você já se ouviu dizendo isso, quando tem problemas, então precisa de mais revelação nesta área a respeito do quanto Deus ama você. Imagine só se você tivesse um único filho, qual de nós aqui estaria disposto a deixar essa criança sofrer da mesma forma que Jesus sofreu por um monte de pessoas que nem o conheciam nem se importavam com ele? Este é um péssimo exemplo, mas seria como: vou desistir da vida do meu filho para salvar todas as formigas do mundo? Quero dizer, o que ele fez por nós é absolutamente incrível. E assim, a palavra justo ou justificado significa estar certo, ser absolvido, declarado sem culpa. Então, quero falar isso para vocês e para todos que assistem ao programa. Se você recebeu a Cristo como Salvador, e você tem a sua fé nele, então eu declaro você sem culpa. Em nome de Jesus. Amém? Consigo ver algemas caindo de pessoas nos assistindo pela TV, porque talvez tudo que você ouviu em toda a sua vida é sobre o que está errado com você. Mas estou te dizendo hoje que Deus vê o que está certo com você. Ele te justificou com ele através da sua fé em Cristo. E então o fruto resultante disso é nenhuma condenação, nem culpa, e você pode ter confiança e ousadia. Quando sabemos quem somos em Cristo, podemos tentar coisas novas, porque não precisamos ter medo do fracasso. É como se isso não fosse uma grande coisa. Se você tentar algo e não funcionar, isso não significa que você é um fracasso? Significa que tentou e falhou, e agora sabe que não pode fazer isso novamente, e você pode ir e fazer outra coisa? Você tem que ter confiança em Deus. Não em si mesmo, mas ter total confiança nele, se você quiser fazer algo além de apenas existir aqui, neste planeta Terra. A justificação e a retidão, e esta é uma transição muito importante, elas são vistas na vida correta. Então, não estou de forma alguma dizendo que não devemos fazer um esforço no Espírito Santo, e quero esclarecer isso porque não é um esforço carnal e humano, não são as obras da carne, mas pedimos ao Espírito Santo: me ajude a fazer o certo hoje, me ajude a representar Jesus, somos embaixadores de Cristo, me ajude a conviver com as pessoas, me ajude a amá-las, a andar no fruto do Espírito. Então nos apoiamos nele, mas não fazemos isso porque somos obrigados para fazer com que Deus nos ame. Então Deus, ele nos dá a sua justiça para que possamos produzir o comportamento certo. Eu sempre digo, eu entendi isso há muito tempo atrás. Deus, ele nunca espera que façamos nada se ele não nos der o equipamento que precisamos para isso. Não seria tolice um de vocês, que é editor de TV, se colocássemos vocês numa sala sem equipamentos e disséssemos: edite o programa da Joyce? Isso seria muito. O quão frustrante e tolo isso seria? Cada um aqui que tem um trabalho, você recebe o equipamento que precisa para fazer o trabalho? Bem, Deus nos dá a sua justiça para que possamos nos comportar corretamente. Caso contrário, nunca haveria esperança de que nós nos comportaríamos bem. E lá no Novo Testamento diz: trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Gosto de dizer, ele trabalha nisso e nos ajuda a fazer acontecer. E fazer acontecer não significa trabalhar para isso, significa trabalhar com o Espírito Santo, deixar que o que Deus colocou em você mude sua alma. A renovação da mente, você aprende a pensar direito, aprende a não viver pelos sentimentos, aprende a usar sua vontade para escolher a vontade de Deus. Sei que estou falando muito no curto período de tempo, mas graças a Deus pelos livros, de poder ouvir várias vezes. Se estiver gravando este programa, pode ouvi-lo 20 vezes até entender. E isto é bom. Então, Assim ele nos dá tudo o que nós precisamos para fazer o que ele nos pede para fazer. Então posso me levantar todos os dias e, sim, eu tento fazer o que é certo, mas não estou tentando fazer o que é certo para que Deus me ame. Mas estou fazendo isso porque Ele me ama e eu realmente o amo muito pelo que Ele fez por mim. Amém?